pão. O que, que Deus tem falado conosco? Deus tem falado com a gente esses dias. Eu imagino, não sei se vocês estão vendo, mas eu estou observando assim, uma insistência por parte dele, no sentido de que a gente entenda, né, que existe uma separação entre o povo de Deus, entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Nós observamos naquele sonho, onde tem as irmãs, a mãe, a figura da mãe, das irmãs, etc. E depois tem também a figura lá da caçula. Né? Aquela caçula é a igreja. Então, a igreja, ela existe. Ela existe. E Deus está chamando muito a nossa atenção esse dia para a gente ver isso. Ó, existe o povo de Deus. E você faz parte dele? Abrindo aqui os nossos olhos, nos fazendo entender. Existe a igreja. Cabe a você, então, julgar. Você mesmo julga. Se você faz parte. Não venha perguntar para mim, que eu não sei. Né? Não venha perguntar, por exemplo, se a igreja mastiga chiclete, se a igreja não mastiga chiclete. Essas coisas eu não sei se a igreja mastiga chiclete. Né? Pode mastigar chiclete? Não pode mastigar chiclete. Tem que sentar assim, tem que sentar assado. Pode, não pode. Eu não sei. Eu não vou dizer para vocês o que. Né? Agora, de acordo com a palavra, é que cada um vai fazer uma autocrítica e julgar. Será que eu faço parte do povo de Deus? Mas que o povo de Deus existe, existe. E lá naquele sonho mostra o seguinte, que a mãe acompanha a filha. As duas estão juntas. Então o que, que a gente tem aqui reunido? A mãe e a filha. Quer dizer, tem filho de Deus aqui, mas também tem quem não é filho de Deus. A mãe e a filha, elas, uma acompanha a outra. Cabe a você observar, analisar. E é isso que Deus tem insistido conosco, falado, né? Hoje de manhã, a respeito do arrependimento, né? Que você precisa de ouvir, crer, se arrepender, né? Tomar uma direção diferente. Né, Toninho? Nós falamos, tinha duas coisas fundamentais no Evangelho que faz parte do... O arrependimento e o outro é o entendimento. Deus falou, vai e abre os olhos. Então, é o que se faz aqui não é quem vai separar o cabrito da ovelha, quem vai separar o filho de Deus do que não é filho de Deus, não sou eu. E nenhum de nós vai fazer isso. É Deus. É Deus que sabe, que vai saber se houve arrependimento da sua parte, se você entendeu. Então, arrependimento, entendimento. Eu preciso entender para me tomar uma decisão. Eu preciso entender para tomar uma decisão. Eu preciso pegar uma cruz e dar os meus passos. Eu preciso pegar uma cruz e dar os meus passos. seja aqui, em outro lugar, qualquer onde. Amém? Nós não podemos, de maneira nenhuma, dar a carteirinha. Aqui, ó, está aqui a carteirinha, você é, não, você não é. Não pode ser assim. Deus, então, está abrindo os nossos olhos, falando conosco. Existe uma coisa no meio da outra. Isso é que está me chamando bastante a atenção. Existe uma coisa no meio da outra. Né? Eu preciso enxergar. Né? Hoje, também, nós lemos um versículo que estava lá em Oséias, falando o quê? Deus ia nos livrar da violência do inferno. Né? Às vezes você aqui sentado, mascando aí seu chiclete, você não imagina que o mundo é assim, violento, terrível, mau. E que nesse exato momento que nós estamos aqui, tem um irmão morrendo em algum lugar. Tem alguém no hospital, numa angústia, numa aflição. A gente não imagina essas coisas. Né? Nós não conseguimos enxergar. Então, para nós, a gente não entende perfeitamente que nós estamos na violência da terra, na violência do inferno. Deus vê isso aqui com muita tristeza. Deus vê isso aqui com muita tristeza. É, nós temos dificuldade para entender que nós estamos habitando o corpo do pecado. Nós estamos habitando o corpo do pecado, né? Nós não estamos na casa definitiva, nós estamos passando pela terra num momento, numa época de aflição, de angústia, carregando uma cruz, etc. Então, tudo isso a gente precisa acordar. Né? Porque Jesus viu isso. Jesus viu isso. E ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar. Ele não se iludiu. Ele não se iludiu. Que a gente tem esse grande problema. Qual? Nós nos iludimos com qualquer coisa. Basta, né? Basta uma coisinha para que a gente ache que o céu é aqui. Basta acontecer qualquer coisinha para o céu ser aqui. Né? Jesus, ele não, em momento algum, se iludiu. E por isso, ele fez orações e súplicas, a quem o podia livrar. Livrar de onde? Dessa vida, dessa morte, né? Dessa morte. Ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Não é daquela outra morte, é dessa morte. Então nós estamos habitando o corpo da morte. Mas por qualquer coisinha, já acha que não. Que tá bom, então vamos ficar nesse corpo mesmo, tal, etc. Amém, gente? Então, mais uma vez, vamos pensar, ver o que Deus vai falar com a gente agora. Tá bom? Tá bom. Mas não durma como as virgens nécias, com certeza pensando que estava tudo muito bom, foi dormir. E ele chama a atenção para que a gente vigie, não durma. Tá bom? Tá. Então aí é que você tem que ficar acordado. está tranquilo, está tudo ok, tal, teve um aumento lá no trabalho, foi promovido, alguma coisa aconteceu, arrumou uma namorada, arrumou um namorado, acertou lá o noivado, tal, etc. Tudo bem, ótimo, mas ó, fica esperto, porque nós não podemos confiar nesse mundo, confiar na carne, nós não podemos esperar nada, mas nada mesmo. É ficar acordado, fazendo orações e súplicas. Constante vigília. É uma constante vigília. Eu estou desanimando você? Estou ou não? Não. Estou não? Amém. Então, existe os filhos de Deus, existe um povo de Deus no meio de outro povo. Existe a luz no meio das trevas. É como as estrelas no céu. Né? Estrela no céu. Sai lá fora, né? Se o céu estiver limpo, você vai ver as estrelas lá no céu, mas em volta dela está escuro. Em volta dela está escuro. Amém? Então, as minhas ovelhas estão no meio daquelas que não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, quando ele fala as minhas ovelhas, é porque certamente tem ovelha que não é dele. Né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As que não são minhas ovelhas não ouvirão a minha voz. Você, que quer ser, está ouvindo? Está ouvindo? Você está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Né? Então é isso. Toda hora Deus está falando com nós, dá vontade até de falar, para, né? Fala mais não. Eu já estou com a cabeça quente. Deixa eu aqui, no meu pasto. Amém? Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Lê, por favor.
Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho.
Repete.
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo.
Então é isso. O que, que Deus espera da igreja? Só isso. Né? Pronto. Ela, isso que Deus espera de você aqui, passeando, na praia, né? Comprando, vendendo. Onde você estiver, o que, que Deus espera de você? Que você é somente que você comporte, viva. Porque agora, para isso, eu fico pensando assim, para isso a gente realmente tem que ter consciência. Consciência. Esses dias, alguém lá no casamento, alguém me apresentou com a outra pessoa, e eu não gosto disso, eu não gosto. Mas a pessoa querendo chegar a terra no meu pé, me apresentou e falou assim, aqui ó, né, meu irmão, um homem de Deus. Eu não gosto disso. Eu não gosto que a pessoa me apresente como uma pessoa de Deus, não. Eu gosto que ela veja, ela mesma veja em mim? Como? Pois é. Aí a pessoa me apresentou, né? Porque, ó, né? Meu irmão, tal, etc. Um homem de Deus. Aí a pessoa é... Todos nós somos. Eu podia... Né? A pessoa... Deu uma catracada nele e eu tive que suportar, né? É como se tivesse cuspido na cara dele, pegou, ou cuspiu na minha e pegou na dele. Pronto. Eu vou discutir com ele, eu vou falar para ele que não é assim. Não. Eu é que devo me portar, eu é que devo saber como é que eu vou agir, né? Onde eu estiver. Aonde você estiver. E para isso a gente precisa ter uma fé, né? Nós precisamos acreditar nisso. Porque está aí um engano enorme. Pensar que todos são de Deus. Não são. Mas existe os que são de Deus. E um dia, de acordo com o Evangelho, ele fala assim, ó, deveis portar dignamente conforme o Evangelho. Então, por que que prega o Evangelho? Para você viver de acordo com o Evangelho. Né? Então, você levou... você foi ofendido. Como que a gente tem que reagir de acordo com o Evangelho? Você foi ofendido? Não retribui a ofensa. Né? Feriram você? Não retribua com a mesma moeda. Obrigou você a andar um passo, anda dois. O Evangelho é para ensinar a igreja, não é para ensinar o mundo. É para ensinar a igreja, os filhos de Deus. Agora, se o Evangelho está ensinando você a viver, você tem que dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me trata como filho. Assim, Deus recebeu a caçula, recebeu a filha, recebeu a gente como filho. Aí, a partir daí, é que Ele vai me educar. Entendeu? Primeiro, Deus tem que me receber como filho. A partir daí, a hora que Ele me recebe como filho, que eu tomo, que eu pego a cruz, que eu sigo os passos dEle, aí Ele vai começar a me educar. Ué, como é que Ele vai educar uma pessoa que não adotou ainda? Ele me recebe como filho, me adota... Pronto. E me põe para dentro da casa dele. Me põe para dentro da casa dele. Aí ele começa a me educar. E eu começo a observar como que se vive na casa de Deus. Eu começo a observar como que se vive na casa de Deus. Quais são os costumes? O que que se faz lá na casa de Deus? Amém, gente? Concordam? É isso. Agora, se a pessoa não é, não faz parte da casa de Deus, ela não vai observar nada, não vai ver nada disso. Não tem lá um lugar que fala assim, se está sem correção, não sois filhos? Se está sem correção, Deus corrige qualquer pessoa que ele acha na rua? Ele vai corrigir qualquer pessoa? Não, ele vai corrigir aquele que ele recebeu como filho, aquele que realmente fez com ele essa aliança e aceitou, né, Senhor, faz de mim um filho teu. Corrija-me, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar, Senhor. É esse que vai, Deus vai fazer dele um filho. Amém, gente? Então está aqui. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme nos ensina o Evangelho. E todos os dias nós reunimos para isso. Todos os dias nós reunimos para observar o que é que Deus quer que nós façamos. O que é que Deus quer que eu faça? Pô, às vezes Deus fala comigo hoje, aí amanhã aquilo que ele falou comigo está acontecendo. Eu vou precisar da orientação dele hoje para me viver amanhã. Todos os dias vinha o maná do céu. Isso simboliza que ninguém vive sem o alimento. Ninguém vive sem. Você não almoça, não janta todo dia? Então, todos os dias Deus tem que me alimentar para me suportar os dias, para me suportar as coisas, para que eu não revide os maus, as coisas más que vêm contra mim, né? Que eu não haja como o mundo age, que eu não proceda como o mundo procede, porque eu sou um filho de Deus. Amém? É... Capítulo 2 aí de Filipenses, no versículo 15. Veja bem. Lê, por favor.
Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
É isso aí, ó. Amém? Então, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você é um filho de Deus, um astro, uma estrela, no meio das trevas. Você é um filho de Deus no meio de uma, aqui fala, uma geração, quer dizer, é uma coisa no meio da outra. O mundo é uma geração, é uma raça, é uma espécie da qual eu fazia parte. Mas a partir do momento em que eu ouvi o Evangelho, ouvi e entendi que existia o povo de Deus e eu quis fazer parte do povo de Deus, e Deus me recebeu e começou então a realizar uma obra na minha vida, mostrando para mim o que mais ele fez eu entender foi o seguinte: olha, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Existem os filhos de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E outro, então, de tanto pelejar, estudar, vendo, ouvindo esse evangelho, a gente vai entender perfeitamente que Deus não tem dificuldade para observar quem é filho dele, quem não é. Nós temos. Nós temos. Mas ele não. Ele não tem. Né? Os filhos de Deus serão provados. Ele olha, ele sabe. Ele não vai, de forma nenhuma, comer gato com lebre, não. Ele não vai. Ele falou claramente que não esconde uma luz. Ele falou, não esconde a luz. Não se coloca... Como que você vai esconder essas luzes que estão aqui acesas aqui? Não tem, mano. Amém, gente? Não tem como você esconder o fruto. Você bate o olho, mesmo que seja até jabuticaba, né? Que o fruto é ali pegadinho ali. Né? Mas quando você olha de longe, você vê que a jabuticabeira está carregada. Né? Uma mangueira, um coqueiro. O fruto você vê. Então Deus falou, não tem como, não se esconde a luz, não se acende a luz para colocar no... Não, se for filho de Deus, ele vai aparecer como filho de Deus. Se for filho de Deus, ele vai aparecer como filho de Deus, e se não for, vai também, porque Deus vai provar, Deus prova, ele experimenta. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então Deus vai, de repente, mostrar. Amém? Eu quero que fique bem claro hoje uma coisa. Existe uma coisa, existe também a outra. Todo mundo, existe uma coisa, existe a outra. E você? Nós querendo ser filhos de Deus, amém? Eu tenho até vergonha, sinceramente, como aconteceu aqui um filho de Deus, eu já fico assim com vergonha. Eu tenho muita culpa. Ele fala aqui, para que sejais, você já leu aí, filho? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Eu tenho vergonha, Vitor. Por quê? Porque a gente ainda vê, né, Alisson? A gente ainda percebe. Lê o versículo de novo.
Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa.
Então, quando a pessoa chega para você, Gustavo, e fala para você assim, aqui ó, um filho de Deus, você não fica, não tem assim meio... Hã? A gente não fica assim um pouco constrangido? É, ué. Não é? A culpa nos condena. A culpa nos condena. Engraçado que o hipócrita faz o contrário. O hipócrita, ele bate no peito e fala que um filho de Deus. Olha aqui, você quer ver um filho de Deus? Olha para mim. Esse é o hipócrita. O filho de Deus mesmo, ele, a ovelha, é cabecinha baixa, humilde. É cabecinha baixa. O nego está tirando a lã dele, está tirando a lã todo dia e... Todo dia a pessoa vai ali, colhe a lã, mas ele nunca admite em ser uma ovelha. Amém? O Filho de Deus mesmo, Jesus, né? Tanto que ele não gostava de jeito nenhum que a pessoa falasse bem dele, não. Então, essas características é que vão separar os filhos de Deus do que não são filhos de Deus. São essas as características do povo que é de Deus do que não é de Deus. Fazei todas as coisas, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, em briga, em nada, quietinho, não aparece, humilde, simples. Você não precisa dizer, ó, eu sou a luz, olha para mim, tal, né? Você vê essas luzes aqui, elas não reclamam. Essas lâmpadas aí, ó, elas não reclamam. Todo dia. Ela não chama a atenção da gente. A gente entra aqui e sai, entra e sai, nem olha para as lâmpadas. Ela não fica chamando a atenção. Olha para mim, é eu que estou iluminando. Né? Não, os filhos de Deus, eles são simples, humildes, entendeu? Não gosta de chamar a atenção. Ele não gosta de chamar a atenção. Ele não aparece, ele não aparece. Amém? É assim. O que mostra que ele é filho de Deus são os seus atos, são as suas atitudes, são o seu comportamento, suas coisas. Não precisa de botar crachá, não. Amém? Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual, é o que a gente está batendo esses dias. Então você é uma pessoa no meio das outras. Você é uma coisa no meio das outras. E não precisa dizer para ninguém que você é crente, que você é assim, que você foi batizado com o Espírito Santo, que você não foi batizado. Você não precisa, na sua oração, deixar lá alguma coisa para poder dizer que você foi batizado. Não. Precisa, gente. Não precisa. Amém? Vocês concordam que não precisa? Viva. Leva a sua vida. Se você for filho de Deus, amém. Leva a sua vida. Né? E querendo ser filho de Deus, a nossa oração vai ser, com certeza, ouvida por Deus. Pronto. Vai ser ouvida por Deus. No versículo 16, lê por favor, filha.
Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.
Amém. O que significa isso? O que você entendeu, irmão? O que você entendeu nesse versículo? Lê de novo.
Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me
então, e não foi isso que eu acabei de falar? Que eu não preciso ficar batendo campainha, não preciso ficar mostrando. Eu faço esperando o dia. É, eu espero naquele dia. Naquele dia é o dia em que eu vou, realmente vai ficar claro, vai ficar ali naquele dia, determinado que eu não corri em vão, não foi em vão. Aí Deus vai dizer, ó, Rocine, o que você fez não foi em vão. Está aqui a sua recompensa. Pronto. Mas isso é só comigo? É com todo mundo. Agora, não queira receber a recompensa agora. Não queira ser recompensado agora. Não, Deus me abençoou, me deu um apartamento, Deus me abençoou, fez isso para mim, Deus me abençoou, e etc. Tal. E você recebe a recompensa antes da hora? Não. Nós fazemos, nós corremos, entendeu? Fazemos as coisas de acordo com o Evangelho. E eu sei que no dia é que vai ficar, naquele dia é que vai realmente ficar esclarecido se o que eu fiz foi certo ou errado. Olha como é difícil, hein? Não é fácil, não. Se o que nós estamos fazendo aqui hoje, será que está certo ou que está errado? Nós somos a caçula ou somos uma daquelas irmãs? Todo mundo quer ser a caçula. Como é que nós vamos saber, né, Fabrício? Que dia? O dia vai esclarecer. O dia vai esclarecer que o que você fez estava certo. E se tiver errado? Então, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom. Quem que diz que eu estou certo? Quem que pode dizer hoje, que o que eu estou fazendo está certo? Eu estou fazendo pela fé. Eu estou fazendo pela fé. Eu leio as Escrituras e estou entendendo. E eu estou fazendo de acordo com o meu entendimento. E vocês estão caindo na minha. Se eu estiver errado e vocês estiverem me seguindo. Amém, gente? Agora, se eu estiver certo e vocês me ouvirem, nós vamos todos desembarcar. O avião está aí para nos pegar e nós vamos desembarcar lá no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero encontrar com vocês lá. Amém? Né, Lucio? Vocês concordam? Amém. Efésios também, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11. Efésios capítulo 2, versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
Amém. Repete novamente.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão.
É aquilo que nós estamos falando. Existe uma separação entre a luz e as trevas. Existe aqueles que tornaram filhos de Deus. Primeiro o natural, depois o espiritual. Ninguém nasce filho de Deus, ele se torna filho de Deus. Agora mesmo nós lemos, para que vos torneis filhos de Deus. Quando que eu me tornei filho de Deus? Quando eu ouvi falar daquele homem, eu ouvi falar de Deus e eu saí procurando Deus, buscando a Deus. E tendo encontrado, fui adotado por Deus. Então, ele está aí lembrando, portanto, lembrai-vos, não esquece não, que um dia você já foi trevas. Hoje você é luz, mas um dia você já foi trevas. Quando é que você foi trevas? Não é? Lembra lá, ué. Quando você era trevas, quando você não tinha entendimento, quando você fazia a vontade da carne, do pensamento. Hoje você não faz mais assim. Então ele fala, ó, cuidado. Lembra que um dia você já foi trevas. Que um dia você fazia as coisas sem dar satisfação para Deus. Agora não. Eu fui adotado por Deus, eu moro na casa dele. Eu ando com ele. Eu vivo com ele. E eu devo satisfação a ele. Os filhos de Deus são corrigidos por Deus. Quem está sem correção não é filho de Deus, não. Amém, gente? Está bem claro, não está, não? Acho que se até desenhar fica pior. Está claríssimo. O que está sendo hoje colocado aqui, fazendo com que todos entendam, lembra isso? Você mesmo vai julgar, avaliar, se você vive como filho de Deus ou vive como em outros tempos. Qual a vida que você leva? Como você procede hoje? Como filho de Deus? Amém? Naquele tempo, versículo 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado do povo de Deus, estranhos aos concertos da promessa, você não ouvia falar, não ouvia pregação, você não ouvia, não. Você... Né? Eu passei a ouvir o Evangelho, passei a tomar conhecimento do Evangelho a partir do momento da minha conversão. Fui batizado, entrei na água, aceitei, passei a mão na cruz e carrego a bicha até hoje. Amém? Deus nunca parou de me corrigir. Nesse tempo todo, Deus está me corrigindo. Eu era estranho. A pregação do Evangelho não chegava até mim. Eu não conhecia a Bíblia. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo era um santo qualquer. Um santo. Como tinha na Igreja Católica, santo. Nosso Senhor disso, Nosso Senhor daquilo. Menino Jesus da Lapa, Menino Jesus não sei de onde. Né? Santo Antônio do Lava Jato, Santo Antônio não sei o quê. Tinha todo tipo de santo. Para mim, Jesus era um desses santos. Amém? Bom Jesus, não sei de onde, bom Jesus, não sei daqui, dali, da Lapa, né? Menino Jesus de Praga, tem um menino Jesus que faz mais milagre do que outro. Aí é que eu fui ouvir, entender, saber quem era Jesus. E eu fui estudar, né, para mim conhecer. Naquele tempo eu estava sem Cristo. Separado da comunidade de Israel, não fazia parte do povo de Deus, não. Não fazia, não. Estranho, completamente estranho aos concertos da que Deus tinha prometido para o homem. Eu não conhecia, não sabia de nada. Qual era a promessa de Deus? Vida eterna, ressurreição dos mortos, reino de Deus, e etc. Muitas coisas. Eu não sabia. Para mim, Não existia nada disso. Para mim era com Deus me deito, com Deus me levanto, eu na beirada, a Milton no canto e pronto. Amém? Era isso. Agora não. E agora eu não sou mais um ignorante. Agora eu, não, eu tenho conhecimento. Agora eu tenho, já tenho uma noção do que é, quais são as promessas de Deus, qual é a minha esperança. Eu estava naquele mundo, naquele tempo, capítulo 12, aí no finalzinho, não tinha esperança nenhuma. Agora eu tenho uma esperança. E eu pensava que tinha, mas eu não tinha Deus. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, significa no Evangelho. O Evangelho abriu os meus olhos e me fez entender tudo o que eu entendo hoje. Amém, gente? Quando Jesus veio aqui, ele disse o seguinte: Deus me deu as minhas ovelhas. Aí certamente ele perguntou: Pai, como que eu vou saber que são minhas ovelhas? Ele disse bem claro isso: Deus, o meu Pai, me deu as minhas ovelhas. E eu não tenho certeza que ele deve ter feito essa pergunta. Como é que eu vou saber que são minhas ovelhas? E ele então disse: as minhas ovelhas me ouvirão. Os que não são minhas ovelhas não me ouvirão. Amém, gente? Engraçado. A ovelha, o Filho de Deus, ele tem prazer. Ele gosta. Né? Você põe a ovelha no pasto, ela gosta daquele, ela gosta daquele alimento, ela não faz questão de comer o que o cabrito come, não, ela gosta ali do que você deu. Você deu o capim para a ovelha, não se dá mais nada. Só dá o capim para a ovelha, ela gosta. As minhas ovelhas ouvirão. Os que não são ovelhas, não ouvirão. Então não tem como a gente fazer, né, com que quem não é ovelha, não ouve. E Deus convida todo mundo. Como ele não sabe quem é ovelha, quem não é ovelha, ele só sabe que as ovelhas ouvirão. Então ele reúne todo mundo. E quem é ovelha? Aquele que ouve. Pronto, acabou. Ele reuniu tudo. Quem é ovelha? É aquele que ouve. Isaías 56... Isaías 56. Vamos lá. versículo interessante. Versículo 8 e 9. 8, 9, 10, pode ler. Olha aí para você ver. Isaías 56, versículo 8. Bom, antes de mais nada, o que nós estamos falando hoje? Qual é a mensagem de hoje? Qual é o assunto de hoje? Hã? E Neto, qual assunto nós estamos abordando? Qual? Toninho, dá o microfone lá para o Toninho. É o assunto que está sendo abordado, Toninho está falando.
Existe uma separação entre quem é filho de Deus e quem não é. Entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe essa separação.
É. Então nós estamos falando que Deus é primeiro o natural, né, Tony? Primeiro, aí daí Deus vai tirar os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que vão ser corrigidos, que vão ser ensinados, aqueles que vão seguir, vão ser adotados. Então, isso que está sendo explicado. Mostrando o seguinte, que antes a gente não era filho de Deus, que agora nós somos filhos de Deus. Né? Antes nós estávamos separados da comunidade, separados do povo de Deus. Nós não conhecíamos, não tinha nada, não sabia das alianças, das promessas, nem nada. Aí eu fui, me tornei filho de Deus. Passei a viver aonde? Bem alto? Já voltou o microfone? Toninho tem horror do microfone. Nós passamos a viver aonde, Renata?
Na casa de Deus.
Na casa de Deus. E na casa de Deus, você concorda que uma vez adotada por Ele, você vai ter que viver na casa de Deus de acordo com quem? Você aceitou a adoção. Agora você vai seguir as normas daquela casa que recebeu você. Lê 56.
Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer.
Aí, olha aí. O que ele está fazendo aqui, Checa? O que ele está fazendo aqui? Olha aí, olha na Bíblia aí, você não fica olhando para mim, não. Então ele está chamando? Vem, fera. Amém? Ele está chamando a fera. É. Ele está chamando todos os animais. Não interessa que tipo de animal você é. Ele vai fazer você nascer de novo. E nascendo de novo, aí você vai nascer uma ovelha. Olha como ele chama a gente. Vem, fera. Então, quando a gente vai pregar o evangelho para uma pessoa, a gente teria que ter esse entendimento. Quando você vai, bom, vou começar a pregar o evangelho para uma pessoa, você está diante de quê? Uma fera. E se você, né, não tiver paciência, você não vai conseguir mudar a natureza daquela fera. É fera. Agora, para mudar a natureza da fera, tem que mudar a natureza da fera. Quer ver? Ler de novo.
Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram.
Aonde que ele arrumou esse? Ele ajuntou, ele está juntando e está reunindo. Aonde que ele está pegando esse povo? Aonde? No meio das versículo seguinte.
Vós, todos os animais do campo, isso, todas as feras dos bosques.
Pronto. Quando eu cheguei, eu era o quê? Amém? Será que eu ainda sou fera? Ou, né, eu já me tornei uma ovelha? Uma ovelha não é uma fera. Ovelha é uma ovelha. Ovelha não é uma fera. Quando falo uma fera, você já imagina um animal mais rebelde. Amém? Não, Fabrício? Quando você chegou, era o quê, Fabrício? E agora? Eu, né? Agora, você pega o Fabrício, né, desse tamanhozão, dá uma ovelha. Mas você faz o que quer com ele. Manso, manso. Ele é uma fera? Não. Manso, humilde, simples. Só tem tamanho. Não. Não mostra minha identidade, né? Não mostra minha identidade aí. Amém, gente? Vocês concordam? É isso. Então Deus está chamando todas as feras. Ele está chamando todos os animais. Todos os seus... vem, ó. Vem. Vim de comer. O pão da vida. Aquele que vai mudar a sua natureza. Por mais fera que você seja, Deus é poderoso para mudar a sua natureza. Amém, gente? Amém. Então, Deus mostrou para nós, nessa reunião, bem claro, ficou bem claro o quê? A existência das duas coisas. E que o povo de Deus, ele vem, o povo de Deus vem de lá. E que antes a gente não era, mas agora a gente é. Povo de Deus. Que a gente antes tinha uma natureza fera, rebelde, ruim, e que hoje a natureza mudou. Agora, nós somos ovelhas. Ovelha quer dizer, olha que é para a natureza da ovelha, como ela é simples, como ela é, né? Como ela deixa realmente ser tosqueada, ela deixa ser, ela, a ovelha tem uma característica diferente. Nós somos ovelhas. Deus mudou a nossa natureza. Antes nós não éramos. Isso que ficou bem, bem patente e claro. Amém? Amém. Raquel, suas considerações aí. Então. Fala aí. Wender. Fih, pega o microfone aí. Pega o microfone aí. Quem quer? Rodada, lá pro Rodada. Não? Mas deu para entender, Rodada? Deu para entender? Você concorda? Plenamente, né? Como isso é verdade, né, gente? Como isso é verdade? Como isso é verdade? Olha, talvez a gente, por já estar acostumado a ser ovelha, a gente não observa tanto, mas quando você vê outros povos, o jeito de viver de outros povos, você começa, às vezes, até a admitir, realmente, há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença entre o que é filho de Deus e o que não é filho de Deus. Amém? Traz aí, Fê, o microfone. Dá ele aqui por quem quer falar? Luperto, João? Dá lá pro João. Quer falar, João? Não? Sandra, quer falar, Sandra? Não? Quem mais? Rodrigo, quer falar, Rodrigo? Escolhe um aí que quer falar. Escolhe um aí, vamos ver. Quem? Toninho. Toninho está correndo o microfone. Ué, quem você quer? Quem você acha? A gente olha assim, a gente percebe que todo mundo está querendo falar. Mas é porque tem que escolher um, né? Tem que escolher um. Mirella quer falar? Então fala, Mirella.
Não, não. Ele está com rosto.
Silvio? Fala. Não? Celinho? Fala então, chefe. Já que ninguém quer falar.
Não, amém. Ficou bem claro aí, né, da existência de uma coisa junto com outra. E eu achei importante porque o fato da gente estar aqui é apenas nós estamos concorrendo para deixar de ser fera para se tornar ovelha. Então... isso é importante a gente saber, porque...
E você, por exemplo, hoje, você já se considera uma ovelha?
Uma ovelha? Não, ainda não. Mas a minha esperança... Mirella,
você acha que ele é uma ovelha?
É.
Porque ele é humilde, né, assim, muito humilde. Ele é muito simples. Ele, às vezes, não considera, mas Mirella pode... Ele concorda, Mirella? Ele, você acha que ele é uma ovelha?
Eu acho que ele... Já é uma ovelha.
Amém. Também? Meus parabéns. Né? E a Mirella?
Também é uma.
É, né?
Uma ovelha.
Oh, tá. Você acha que sua mãe é uma ovelha?
É uma ovelha, né?
É, né?
É uma ovelha fera, mas é uma ovelha.
Ovelha que é fera.
É, uma ovelha fera, ela.
Uma ovelha fera. Uma ovelha... Mas você acha que ela é uma ovelha?
Não, com certeza.
Eu vou dar.
Não, esse é ovelha mesmo. Esse... Tem uma coisa que ele é ovelha.
Amém.
Ele é muito ovelha.
É, né? Amém. E o Sérgio Henrique, leva pro Sérgio Henrique ali, ó.
Amém. É interessante que a gente fazendo parte ou não, eu pensando, e como o senhor disse no início, a gente tem que julgar, fazendo parte ou não, existe esse povo, existe essa igreja. No meio dessa confusão toda, existe aquele povo que Deus tem reunido. Está reunindo, né? Então, querendo ou não, está sendo realizada essa obra. Amém. Como o Cheque falou, a gente tem que preocupar em concorrer para isso, de fazer parte. Né, deixar de ser fera e tornar ovelha. Igual no início eu falando aí da... Às vezes uma pessoa chega e fala, ó, daqui é um filho de Deus, né, realmente pesa, a gente fica meio constrangido. Por quê? Pela vida que a gente leva, eu levo, eu olho e falo assim, eu acho que ainda não chegou lá, não. Eu acho que eu tenho que representar melhor. Né, o Filho de Deus, ele é melhor, não é só isso, não. Então, é isso.
Amém. Um detalhe aqui que eu queria lembrar, que é importante, você pode, quando Jesus estava ali, com seus dias aqui, ele fez questão de perguntar, o que que eles pensam de mim? O que que eles acham que eu sou? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo. Né? Ele intimamente sabia que ele era um filho de Deus. E é importante que você, pelo menos você, chefe, não abra mão dessa condição. Eu sou um filho de Deus. Mas nós temos. Você, e é isso que vai te empolgar, te dar mais esperança, mais força, para poder vigiar. Mas eu não admito outra coisa a não ser que eu seja um filho de Deus. Mas isso para mim. Mas aí como vocês estão vendo, Jesus também não, ele só quis saber. Pergunta por aí, vê, uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, etc. Né? Mas ele sabia que ele era ali o Filho de Deus. Não é assim? O único Filho de Deus, unigênito de Deus, ele sabia. E você é com essa fé que vai fazer você suportar tudo, porque você no íntimo sabe que você é um filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu tenho que me dar lá assim, filhos de Deus inculpáveis no meio de... Você é um filho de Deus inculpável no meio de uma geração. Como que você se tornou filho de Deus? Nós já explicamos tudo aí. Bem? Já foi explicado. Então, se você é filho de Deus, viva como filho de Deus. Você é filho de Deus? Então, viva como filho de Deus. Pronto, acabou. Amém? Amém. Vai levar o microfone lá. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, então, rapidamente, e chamar os meninos, né? Pode chamar os meninos. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor realmente tem nos adotado, tem nos recebido, tem aceitado o nosso pedido, né? Quando nós pedimos ao Senhor, faz de mim um filho de Deus. Nós só temos que agradecer, louvar o Senhor por nos ter recebido na sua casa e ter escrito o nosso nome como filho de Deus. Que seja feito então a vontade do Senhor em nossa vida. A vontade do Senhor é que nós sejamos filhos de Deus. Então, que seja feita a tua vontade. A promessa para os filhos, o reino, a herança, né, como foi mostrado no sonho, é da caçula. A herdeira são os filhos de Deus, os herdeiros de Deus. Obrigado por tudo e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.